duas semanas depois do início da campanha eleitoral em Angola. A troca de acusações entre os dois principais concorrentes tem marcado o ambiente político rumo às eleições de 24 de agosto. Até agora, não houve o registro de incidentes relevantes, mas o candidato do maior partido da oposição continua a denunciar irregularidades na organização do processo, apontando culpas à Comissão Nacional Eleitoral. Esta semana também ficou marcada com a entrega dos delegados de listas que vão fiscalizar o processo em nome dos partidos concorrentes, para além do credenciamento dos observadores nacionais. Muitos partidos queixam-se por não terem conseguido garantir a presença dos seus delegados de listas em vários pontos do país, alegando dificuldades no manuseamento dos equipamentos eletrónicos disponibilizados pela Comissão Nacional Eleitoral para cadastramento. Entretanto, o assunto que marca a segunda semana de campanha eleitoral tem que ver com o facto do MPLA virar público negar que tenha negociado com o líder da UNITA condições para a transição do poder político. Através de um comunicado de imprensa, a direção da UNITA qualificou o conteúdo da abordagem do secretário do Bureau Político do MPLA como sendo intimidatório e de insinuação belicosa. Durante a conferência de imprensa realizada esta semana, o secretário do Bureau Político do MPLA para os Assuntos Eleitorais, João de Almeida Martins, confirma o encontro com o presidente da UNITA a seu convite, mas diz que em nenhum momento se abordou a questão de negociação de transição de poder.
É um conjunto de afirmações gratuitas que foram proferidas por alguém que na política angolana devia ter mais responsabilidade. Estamos a referir-nos ao atual presidente da UNITA, que num encontro recente fez pronunciamentos no sentido de que tivera tido um encontro com dirigentes do topo do MPLA para negociar e tratar da transição. Para além de grave, a afirmação, ela está evada de qualquer pingo de verdade. Para situar todos vocês, durante algum tempo, mais propriamente desde março deste ano, eu fui sendo abordado pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA no sentido de me disponibilizar para um encontro que o atual presidente da UNITA queria realizar comigo. E disse, em princípio, que estaria disponível, mas como o nosso partido tem um líder, tem uma estrutura orgânica com hierarquia, tem um presidente do partido, tem a vice-presidente do partido, tem o estagiário do partido, que configuram estes sim os dirigentes do topo do MPLA, nós teríamos, até pela natureza do encontro, ainda que informal ou a título particular, mas tratando-se do atual presidente do maior partido da oposição, nós teríamos que dar nota ao presidente do nosso partido que iríamos realizar esse encontro. Aqui o presidente do partido, aqui encheu. E nós realizamos este encontro no dia 27 de maio, no período da tarde, e dialogamos mais de 3 horas e meia com o atual presidente da UNITA.
O dirigente do MPLA afirmou que o partido aborda a política com muita seriedade e que o atual líder da UNITA deveria ter mais responsabilidade na política nacional. João de Almeida Martins sublinhou que só um lunático pensaria em derrotar o partido que governa Angola desde 1975. Este responsável do partido no poder referiu ainda que no âmbito do encontro mantido em finais de maio, o líder da UNITA tinha sido avisado que algumas das ações que estava a organizar poderiam ter um caráter subversivo.
E, nessa altura, demos nota que sentíamos que o atual presidente da UNITA não controlava a sua organização. Dissemos-lhe, inclusive, que ele era um líder a prazo. Era um presidente a prazo. Não só porque sentíamos que ele não tinha o DNA da UNITA, mas que não controlava a sua organização. E acreditamos que foram estas e esse longo diálogo que levaram a que ele tivesse feito esse pronunciamento em que diz que esteve a negociar a transição com um dirigente do topo do MPLA. Nós não poderíamos negociar aquilo que não sabíamos, nem tínhamos mandato para o fazer. Por isso, nós simplesmente fomos ouvir e transmitir alguns pontos de vista para partilharmos. E nessa altura, também demos nota que, com a saída em público do MPLA, foi notória a sua capacidade de mobilização, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de veiculação da mensagem que estava a gerar uma empatia no seio dos cidadãos, cedo se deu conta que se começaram a criar outros expedientes.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo considera normal os dois maiores partidos políticos do país discutirem uma transição política para garantir a estabilidade do país. O também candidato a deputado pela lista da UNITA não vê, por essa razão, a insatisfação dos responsáveis do MPLA.
Bem, primeiro, deixa-me fazer uma declaração de interesse. Sabe que eu sou candidato a deputado independente na lista da UNITA pelo Bloco Democrático, no âmbito da SPU, no caso Sociedade Civil, e o que eu acho deste momento político é que estamos a ver um mau momento político, um momento de tensão política do ponto de vista daquilo que é a crise de democracia que este país vive há muito tempo. Se realmente fôssemos um Estado democrático em que não houvesse a crise da democracia, o problema da transição ou da alternância, ou seja, a transição à alternância, que são fenómenos políticos, não seria um problema. Se as pessoas estão indisponíveis, demonstram, do ponto de vista político, esta indisponibilidade em discutir a alternância política ou a transição, é porque somos realmente um regime autocrático e se vive realmente uma crise da democracia. Primeiro, há aqui duas questões. Foi uma entrevista em que o presidente da UNITA, Dr. Costa Júnior, candidato a presidente da República de Angola, fala, apresenta uma visão de que houve um encontro com pessoas ligadas ao regime durante lá, que discutiu-se nesse encontro a transição do poder político em caso de vitória da UNITA. Depois vem o mesmo MPLA com outras figuras a dizer que não existiu esse encontro. Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada.
Mas, doutor Olívio Quilombo, há opiniões que afirmam que Adalberto Costa Júnior não terá sido prudente ao trazer este assunto ao público.
Eu agora não consigo ver se é uma questão de prudência ou imprudência, mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista político, nós temos uma crise da democracia. E essa crise da democracia impõe que os atores se preparem para ou uma alternância ou uma transição de poder. Portanto, o que mais agora é que também encontramos aqui uma visão para do que se fala de uma alternância, de uma transição. Primeiro, existem teorias sobre a transição. Há um angolano que escreveu um livro sobre isso, que é a transição para a transação, que é o Dr. Nelson Domingos, em que ele fala que a transição, na transição para a transação, ele fala do autoritarismo, transição e democracia. Ou seja, o que é a transição? É o desvanecimento de um regime político não democrático e consequente estabelecimento de uma nova ordem institucional, no caso democrática. Vai ainda mais longe, fala que a transição, portanto, implica em movimento que seja no sentido à democracia ou à inversão do autoritarismo, quer dizer, mudar de regime. O que se pretende em Angola é mudar de regime. Por isso é que se criou em sede desta justiça eleitoral uma alternativa que passa a ser a UNITA SPU, ou seja, vai estar a concorrer na lista da UNITA, com as cores da UNITA, com a liderança da UNITA, protagonistas como o Bloco Democrático, o Projeto Político para Já e a sociedade civil. Portanto, é um movimento político que não é novo, não é da Angola, é do mundo. Há países africanos que se fez transição política, se fez alternância política por esta linha. Ora, alternância para ser o quê? Alternância é a transferência de poder entre partidos de diferentes ideologias, portanto. Ou seja, nós estamos a observar as eleições. Antes, portanto, isso foi o Alvin Long apresentou um estudo com a seu barómetro de opinião que recolheu, portanto, fez uma sondagem que davam sinais significativos de perda de influência política de entrar nos espaços políticos de Angola. Ponto 1. Ponto 2. Tão logo se da aplicação deste estudo, proibiu as sondagens. Mas existem estudos lá fora.
Olívio Quilombo aborda, por outro lado, a posição assumida pelo responsável do MPLA, segundo a qual o seu partido não prevê qualquer possibilidade de derrota nestas eleições.
Isto é um discurso político, por um lado, é discurso do líder político de um partido no poder, que é um partido longevo. Portanto, em nenhum momento as pessoas estão disponíveis a aceitar a pública aceitar uma derrota. Por isso é que se negocia, ou se discute, melhor dizer, discute-se uma questão da alternância ou a transição do poder. Portanto, as elites devem perceber os sinais, discutirem e encontrarem, dentro dos seus espaços de influência, momentos de discussão de uma transição de poder ou de uma alternância política, que é um risco, com a devida aspas, em democracia. Todo indivíduo que vai para o processo eleitoral tem de saber que ou vai perder ou vai ganhar. Mas ele também sabe que os sinais de vitória são visíveis, os sinais de derrota também são visíveis. É preciso que os estudos que estão a ser feitos sejam feitos com racionalidade, com objetividade e não com soluções parciais, para não criarmos uma situação de conflito pós-eleitoral. Este é o maior risco que nós temos em Angola nesse momento. As pessoas estão ávidas de alternância. É evidente que são considerações, por um lado, os estudos mais, rigorosos foram proibidos, mas ainda assim há estudos a serem feitos e que têm o seu grau de rigorosidade, não podemos ignorar, e que têm valor, portanto, científico, precisamos ter em linha de conta. Ora, se ignorar esses elementos, se ignorar a vontade do povo lá em realizar uma alternância de poder político do MPLA para a UNITA, por exemplo, ou para um outro partido, que não seja o MPLA que venha a ganhar as eleições, é preciso prepararmos as pessoas, por um lado. Mas quem faz essa preparação são as elites. Uhum. E as elites têm que estar disponíveis para isso.
Pelas circunstâncias.
Quando vem as elites a fugir, é esse tema.
Pelas circunstâncias das afirmações de João de Almeida Martins, acha que há condições para que o processo de estabilidade descarrile, não obstante a vontade dos angolanos em consolidar o próprio processo democrático?
Eu acho que sim. Eu acho que infelizmente essas condições estão criadas. Daí chamar a razão das elites para um pacto de regime, ponto 1, entre as elites, um pacto de estabilidade nacional, ponto 2, e sobretudo, que é o elemento fundamental, um pacto de estabilidade nacional, onde todos nós vamos assumir um compromisso de, em caso de vitória de A, em caso de vitória de B, o funcionamento deve ser este. É isso que está a pedir, é este entendimento que deve existir.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o debate em torno de uma possível transição política deve ser aplaudido. Rabango afirma, por outro lado, que o partido no poder revela uma posição de não estar preparado para consentir uma derrota nestas eleições.
Bom, eu penso que há aqui claramente um sinal ou uma indicação que o candidato da UNITA já deu, que é preciso que se criem condições para uma transição, o que é normal em democracias. Portanto, tem de haver uma transição, porque estão dois partidos, um que governa há já 40 anos e o outro que almeja também o poder. E, portanto, para que não se crie um vazio ou não se faça passagem, digamos assim, como eles chamam, alternância, sem que se faça uma transição pacífica, é bom que essas questões sejam discutidas e debatidas. E isto não é só uma questão que interessa já agora aos dois partidos. Parece-me que um partido não está interessado nem preocupado com essa questão. Mas isso é uma questão que interessa a todos, porque em função de como será feito o processo, também vai determinar de como será feita a governação. Né? Porque em democracia não há poderes absolutos permanentes. E, portanto, esta é a lógica da necessidade de discutir uma transição.
não havendo alguma vontade política de uma das partes, mas acha que o país está em condições de encarar esta transição ou alternância do poder político?
A partir do momento que nós assumimos que o nosso regime político, nosso sistema, seria multipartidário e democrático, com alternância do poder, que essa é a lógica, nós estamos preparados. Isto não é discutível, porque está na Constituição, e a própria Constituição não diz que o partido é unitário, não é um partido, não temos um regime monopartidário, mas multipartidário, pressupõe a existência de muitos outros atores políticos que podem também exercer o poder político, a governação. E, portanto, assim sendo, não é desprezando a ideia de se discutir já também uma alternância, para que esse assunto não seja guardado para o último momento, que depois as questões tratadas à última instância geralmente tendem a ser feitas com muita deficiência.
Havendo a possibilidade de uma hipotética, portanto, derrota do atual partido no poder, acha que haverá aceitação e de que forma é que a sociedade civil deve ajudar todas as partes envolvidas neste processo eleitoral e também do conjunto da sociedade política do país?
Bom, os sinais que vêm do partido no poder é de que não está preparado, não está em condições, poderá não aceitar uma eventual derrota. Esses são os sinais evidentes que ele vai lançando cá para fora de forma clara. É só ouvirmos os pronunciamentos dos seus mais altos representantes, quer o secretário para os assuntos eleitorais, exatamente sendo ouvido na questão da transição, quer os discursos do seu secretário para a informação, o senhor Rui Pinto Andrade, quer também o discurso do próprio presidente.
Finalmente, Serra Bango acusa a Comissão Nacional Eleitoral de falta de imparcialidade e aponta vários atropelos que são cometidos por aquele órgão responsável pela administração de todo o processo eleitoral.
A sociedade civil, como sabe, não tem armas. A sociedade civil funciona de forma pacífica, com meios pacíficos. A sociedade civil, mas tem um instrumento muito forte à sua mão, que a própria Constituição lhe confere, que são as reivindicações, as petições, as manifestações e também a chamada de atenção ao poder executivo para o facto de respeitar a vontade popular, a vontade do povo que é soberano. E, portanto, quem não aceitar os resultados, visto que esses resultados resultam de um processo transparente, aberto, participativo, não é? E igualitário, quem não se aceitar estes resultados não deverá merecer a confiança do povo e não poderá permanecer no poder, porque não se pode exercer o poder de forma... ninguém pode exercer o poder senão nos termos da lei e com processo transparente. Está.
E acha que no atual formato a Comissão Nacional Eleitoral tem ajudado para a criação deste ambiente de estabilidade e que o processo eleitoral decorra de forma credível e com todo o ambiente pacífico?
Olha, a Comissão Nacional Eleitoral, ela nasceu já desvada de vício, de um erro, que foi a nomeação do presidente, que não reúne os requisitos para ser presidente daquele órgão. Portanto, aquilo já está aqui presente, né? A ideia da fraude, né? E, portanto, pensamos que o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, apesar de que muita gente diz que é um assunto ultrapassado, mas não é um assunto ultrapassado, está tudo relacionado. Ele, nessa altura, encontra-se numa situação de moralmente comprometido. E a Comissão Nacional Eleitoral, à semelhança das outras vezes, nos outros anos, também está a dar sinais de falta de imparcialidade e portanto, as sugestões dadas poderão ou não ajudam, de fato, num clima para não ajudam na ideia, para que não ajudam no sentido de que os atos que pratica dão mostras de que ela está a ser induzida ou está a agir de forma pouco parcial. vão determinar os resultados.
Serra Bango, João de Almeida Martins e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.